Agora são 10 horas e 34 minutos, 10 e 34, muito bom dia para você. Está no ar o nosso CBN Paraná, edição desta quarta-feira, 7 de fevereiro de 2024, o giro de informações do Estado que conecta a CBN Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. A Secretaria de Estado de Segurança Pública divulgou o balanço dos crimes no Paraná. O Bruno de Oliveira acompanhou, o Bruno que fala da CBN Curitiba tem as informações. Bom dia, Bruno.
Bom dia, Luciano. Nós estamos aqui na sede da cidade da Polícia, o Centro de Integração, Inteligência e Planejamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, onde acabou de acontecer agora há pouco uma coletiva de imprensa para apresentação desses números sobre taxas de criminalidade no ano de 2023. O Paraná registrou redução no número de roubos e homicídios e aumento nas apreensões de drogas de janeiro a dezembro de 2023, segundo a Secretaria. Em comparação com 2022, os roubos tiveram queda de 7,6% e os homicídios de 9,3%. As apreensões de drogas registraram aumento de 100 toneladas, ou o equivalente a 31%. O secretário de Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira, comentou sobre esses indicadores e disse que eles são reflexo de uma série de investimentos realizados ao longo dos últimos 5 anos.
O de modo geral é toda a reestruturação que houve nas polícias, né? Foi remodelada toda a segurança pública, polícia civil, polícia penal, polícia militar. Então isso fez com que ocorresse uma integração efetiva entre as polícias e aprovar os dados. Estamos trabalhando também com bastante inteligência, bastante planejamento, bastante tecnologia que nos propiciam aplicar o efetivo nos locais, nos horários onde há maior incidência de crimes.
Muito bem, na passagem de 2022 para 2023, o número de roubos teve queda de 1.963 registros. A queda também foi percebida também a todos os tipos de roubos, como roubos a comércio, residência, ambiente público e de veículos. O índice de furtos também apresentou redução. Ainda, segundo a Secretaria, o índice de roubos foi o menor dos últimos 5 anos. Em 2023, foram 23.588 registros contra uma quantidade que chegou a 48.848 em 2019, com redução de 51% nesse período de 2019 a 2023. Outro tópico bastante comentado durante a coletiva foi sobre o projeto de terceirização dentro da Polícia Militar do Paraná. O secretário afirmou que as conversas com relação a este assunto estão avançando e que a iniciativa deve sair do papel ainda neste ano.
O objetivo é desinchar as instituições. Nós temos instituições enxutas, né, com os policiais e bombeiros de carreira na atividade fim e na atividade de comando de decisão, e atividade meio terceirizada ou com policiais e bombeiros temporários. Eu não tenho expectativa de valor ainda, porque está sendo feito agora pela Polícia Militar, pelo Bombeiro Militar. Já estamos apresentando isso para a Casa Civil, será apresentado ao Governo do Estado para ver da viabilidade ou não, né, de implantar isso no nosso Estado. Eu acredito que seja viável sim, é econômico, e com isso nós teremos mais policiais e bombeiros militares nas ruas.
Um dos números que mais chamam a atenção é o da relação de homicídios dolosos. Foram 188 ocorrências a menos de janeiro a dezembro do ano passado, em comparação com o mesmo período do ano anterior. Em 2022, foram 2.025 homicídios dolosos e em 2023, 1.837, uma queda de 9,3%, o segundo menor número desde o ano de 2009, atrás apenas de 2019, quando foram registrados 1.780 registros. Luciano.
Muito obrigado, Bruno de Oliveira, pelas suas informações. Caminhoneiro é preso em Ponta Grossa por dirigir com um índice de álcool 5 vezes maior do que o considerado crime. Esse número espanta, sim, e é recorde. O índice de teor alcoólico é recorde nas rodovias federais aqui do nosso estado. A Luciana Brick, da CBN Ponta Grossa, tem os detalhes. Luciana, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Equipes da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, foram acionadas na tarde de ontem, onde um caminhoneiro havia atravessado o caminhão na BR-376, perímetro urbano de Ponta Grossa, interditando totalmente a pista sentido Curitiba. No local, a PRF encontrou o caminhão carregado com 32 toneladas de milho, causando um congestionamento de cerca de 8 quilômetros. O motorista profissional, de 45 anos de idade, foi submetido ao bafômetro, que acusou o índice de 1,63 miligramas de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, valor 5 vezes superior ao índice considerado crime, que é de 0,34 miligramas litro. Até então, o índice mais alto era de 1,61 miligramas litro, registrado em 2022 em Mandirituba, na BR-116. Segundo a PRF, o motorista carregou o caminhão em Tibagi e entregaria a mercadoria em Ponta Grossa, tendo percorrido cerca de 80 quilômetros sob influência de bebida alcoólica. Tibagi fica aqui na região dos Campos Gerais, é vizinha a Ponta Grossa. Pelas redes sociais, usuários comentaram sobre as manobras do motorista, que geraram temor nos demais motoristas que estavam próximos do veículo. Um dos relatos diz que o caminhoneiro fez várias vezes a manobra chamada de quebra-asas, quase tombando por duas vezes, onde ninguém teve coragem de fazer a ultrapassagem. Um caminhão que seguia o mesmo sentido, ao tentar desviar do veículo, acabou atolando no canteiro central da rodovia. O motorista embriagado foi detido, a pena de detenção é de 6 meses a 3 anos, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir. A autoridade policial arbitrou uma fiança de R$ 1.200. E mais tarde, a PRF informou que esta foi a terceira vez que o caminhoneiro foi autuado por embriaguez. A primeira foi em 2010, no Rio Grande do Sul, e a segunda também na BR-376, em Ponta Grossa, em 2017. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Luciana Brick, né? Informação de um recorde, infelizmente negativo, nas rodovias federais aqui do Paraná, caminhoneiro preso com um índice de álcool jamais visto, né? Ou jamais flagrado pela Polícia Rodoviária Federal, índice de álcool 5 vezes maior do que o considerado crime. A Secretaria de Estado da Saúde confirmou 2 mortes por dengue em Apucarana. A cidade tem mais de 5 mil casos confirmados da doença e é disparada a cidade com mais casos de dengue no estado. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem mais informações. Bom dia, Luciana.
Olá, Luciana. Bom dia a todos. A situação em Apucarana é alarmante. A cidade que está em epidemia de dengue é a que tem mais casos da doença no Paraná. São 5.023 casos. Na Regional de Saúde de Apucarana, são mais de 7 mil casos. E o boletim divulgado ontem pela Secretaria de Saúde do Paraná traz 2 mortes em decorrência da doença em Apucarana. As vítimas são um jovem de 22 anos e um idoso de 73. Nenhum dos dois tinha comorbidades. As mortes ocorreram em janeiro. A Prefeitura de Apucarana está há um mês realizando mutirões de limpeza. Mutirões todo dia, em toda a cidade, para eliminar criadouros do mosquito Aedes aegypti. E já foram retirados 500 caminhões de entulhos e inservíveis nesses mutirões. E no boletim divulgado ontem pela CESA, são mais de 7 mil novos casos confirmados em uma semana no Paraná. Ao todo, desde o início do ciclo epidemiológico, o Paraná já tem confirmados 29.075 casos e 8 mortes em função da doença. Luciano.
É a situação crítica, portanto, no município de Apucarana, que registra o maior número de casos de dengue aqui no nosso estado. E Londrina é a segunda cidade com mais casos da doença. O município só fica atrás de Apucarana em número de casos confirmados no atual ano epidemiológico, que começou em julho de 2023. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem as informações, ou seja, por aí também situação bem preocupante com relação à dengue, né, Cláudia? Bom dia.
Bom dia, Luciana. A gente sempre ficou aí no topo da lista, e agora veio Apucarana, como disse a Luciana agora, e aí a gente fica em segundo lugar, né? Então, no boletim, esse informe semanal da dengue da Secretaria de Estado da Saúde coloca a cidade de Londrina nesse segundo lugar, apenas atrás de Apucarana. Né? As regionais de saúde com mais casos confirmados são a 16ª de Apucarana, depois vem a gente com 2.904 casos, logo em seguida vem Paranavaí, depois Ivaiporã e em seguida Cascavel. Os municípios aí com mais casos confirmados vem Apucarana e Londrina com 2.307 e depois vem Vaiporã, Maringá e Paranavaí. O novo boletim apresentou também um balanço de casos de febre chikungunya e zika, doenças que são transmitidas pelo mesmo mosquito. Agora há pouco nós ouvimos do secretário municipal de saúde em uma entrevista aqui à CBN Londrina que na semana que vem eles devem anunciar novas ações, tanto para combater os e eliminar os criadouros do mosquito da dengue, como também no atendimento às pessoas, porque já temos aí um aumento de procura de pessoas, tanto na rede particular quanto no município, com sintomas da doença. Então, semana que vem, eles estão montando esse esquema para apresentar à população na próxima semana. O estado confirmou, então, 12 novos casos de chikungunya, somando 71 confirmações da doença no total do ano. E, é claro, Londrina está nessa lista. Luciano.
Muito obrigado, Cláudio, pelas informações. Esse é um ranking que nem Londrina, nem Apucarana, nem nenhum município gostaria de liderar. Né? E acende o alerta para todos nós, para que tomemos cuidado com relação aos possíveis objetos que possam acumular água e virar criador do mosquito da dengue. Vamos mudar de assunto. O show rural que teve início na última segunda-feira em Cascavel, maior feira agropecuária do Brasil, se estende até sexta-feira, vem se destacando pela grande presença de público, além das novidades para o campo. A feira também conta com visita de várias autoridades políticas. Daqui a pouquinho a gente vai trazer essas informações com o Roberto Benjamin. Mas antes, deixa eu falar com o Patrick Gouveia, lá do litoral do estado, porque o Sesc Paranaguá vai promover um carnaval para a terceira idade. O Patrick tem as informações. Bom dia, Patrick.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que acompanham o CBN Paraná. O Sesc Paranaguá organiza para o dia 9 de fevereiro, sexta-feira, o carnaval para a terceira idade, tocando ao vivo as marchinhas que marcaram época. Esta é a terceira edição do evento que acontece às 14h no Salão Social do Sesc, na cidade histórica de Paranaguá. A entrada é gratuita, mas para colaborar com a campanha do material escolar Sesc Paraná, a organização do evento pede para que os participantes levem um item novo ou usado em bom estado de conservação. Os itens arrecadados serão destinados para escolas indígenas de Paranaguá, Antonina e Guaraxaba. Podem ser doados lápis de cor, lápis de escrever, caderno, papel sulfite, apontador, régua, compasso, tesoura e borracha. Os participantes devem ir trajados com adereços e fantasias de carnaval. O objetivo é integrar e trazer um momento de qualidade no lazer dos idosos em um ambiente totalmente seguro. Lembrando que as cidades do litoral do Paraná já estão no clima de carnaval e estão prontas para dar início a uma das festas mais esperadas do ano, com a expectativa de reunir quase 1 milhão de turistas. Matinhos, Guaratuba e Antonina se preparam para receber os foliões. Em Matinhos, a prefeitura estima cerca de 300 mil foliões que deverão participar do evento. Já em Guaratuba, a prefeitura estima que cerca de 500 mil foliões aproveitem a festa que começa na próxima sexta-feira. Em Antonina, a cidade espera atrair mais de 100 mil pessoas nos 5 dias do evento. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Patrick, pelas informações. Expectativa, portanto, para o carnaval, de bastante movimento aí no litoral do estado. Tem bastante movimento também no show rural, né? Começou na segunda-feira em Cascavel, segue até sexta, vem se destacando pela grande presença do público, novidades no campo e também pela visita de diversas autoridades políticas. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, tem mais informações lá do show rural. Roberto, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Hoje é o terceiro dia do show rural e promete ser um dia bastante movimentado também. Ontem, 83.280 visitantes, 83.280 pessoas passaram aqui pelo Parque Tecnológico Pavel. Somando os 2 dias, segunda e terça, 138.636 visitantes. Destaque ontem também para a presença do governador Ratinho Júnior aqui à feira. Em entrevista à CBN, ele destacou a importância do agro paranaense.
Para nós é um motivo de muita alegria ver o agro paranaense sendo referência para o Brasil e para o, de certa forma, para o mundo, né? Ver aí o volume de empresas expondo, empresas de todas as áreas, desde empresas que são produtoras de semente até as empresas de mais alta tecnologia na área de drones, por exemplo, de pulverização com drones, aplicativos de gestão para o agronegócio, questão de ferramentas para a área de sustentabilidade, né? Nós assinamos um convênio agora juntamente com o Governo do Estado, Embrapa, a área do biogás, que no Paraná hoje é o maior produtor de biogás do Brasil. Nós temos mais de 200 usinas de biogás nas propriedades rurais do nosso estado. Então, é realmente ver aquilo que nós queremos da agricultura mais moderna do mundo, que é a agricultura sustentável, coisa que muitos países não fazem e hoje o Paraná faz, de certa forma, como exemplo.
Além do governador Ratinho Júnior, a presença de senadores, de deputados federais e hoje, Lucian, ministro da Agricultura, Carlos Fávaro. Inclusive, nós estaremos acompanhando a visita do ministro e amanhã, provavelmente, vamos trazer informações aqui dentro do CBN Paraná. Eu volto com você, Luciano.
Obrigado, Roberto Benjamin. E com as informações do Benjamin, nós encerramos o CBN Paraná de hoje, que reúne as principais informações do estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa e Cascavel. Muito obrigado pela sua companhia.